voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã pela sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Quero mandar um abraço para o pessoal de Vargem Grande, né, através da Rádio Nova FM. A todos vocês aí, ao Rafael. Ontem tivemos uma conversa, o começo aí já de uma grande parceria aí pela região. Grande abraço também aos nossos amigos da região do Médio Sertão Maranhense. Alô, Colinas! Alô, Sucupira do Norte! Alô, pessoal aí de Passagem Franca, de São Domingos do Maranhão. Todos acompanhando pela Rádio Itapecuru FM, grande Rádio Itapecuru, levando o sinal muito mais longe, uma programação excelente, e a gente aproveita para cumprimentar a todos vocês, também através da Rádio Cidade FM e do Sistema Nova Era de Comunicação. Um abraço, né? Vamos continuar. Eu queria também mandar o Enesílio, lá de São Pedro dos Crentes. Faz tempo que a gente não fala dele lá. Grande abraço ao pessoal aí de São Pedro dos Crentes, através da rádio Rio Farinha FM. Bem aqui, mas eu queria trazer logo, agora nesse segundo bloco do programa, trazer a participação do repórter Nildo Costa, direto de Brasília. Muitas pautas acontecendo. Bom dia, Nildo Costa. Tudo bem com você?
Tudo bem, Humberto Fernandes. Graças a Deus. Bom dia, Humberto Fernandes. Eu estou sozinho hoje no estúdio? É impressão minha ou é isso mesmo,
hein? Estou sozinho. O Jalber Pereira está cuidando da saúde, mas está cuidando também do embelezamento. Vai voltar bem mais bonito. Mas não fala nada que ninguém está sabendo disso.
Tá certo, tá bom. Tá certo. Muito bem, Humberto. Aqui, realmente, como você destacou, claro, uma semana de muitas pautas, né? Nós temos hoje provável instalação da CPMI do INSS no Senado Federal. Hoje deve ser instalada essa comissão parlamentar mista de inquérito, né, que foi determinada pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, na semana passada. Expectativa para hoje. Esta semana também deve ser votada aqui a urgência para o projeto que isenta os contribuintes para que ganhe até R$5.000 por mês. A urgência deve a pauta aqui do plenário Vinícius Guimarães durante esta semana. Mas o assunto desta aqui ontem, Humberto, que a semana começou, né, ontem, né, com a federação do União Brasil e PP, o progressista, né, tornando-se aí a maior bancada aqui na Câmara dos Deputados, com 109 deputados, lá no Senado Federal, a partir desta semana, 15 senadores, né, são 1.300 prefeitos, quer dizer, uma força grande aí, e nós conversamos ontem com o líder do União Brasil aqui na Câmara dos Deputados, que agora é o PP, né, o PB, Pedro Lucas Fernandes, conversa conosco sobre esta aliança, essa superfederação. Vamos acompanhar.
Agora, com a federação, traz um equilíbrio necessário para que a gente possa construir uma política com P maiúsculo. Essa federação, ela reúne sonhos, constrói uma nova realidade para mudar as vidas das pessoas. A Federação União Brasil Progressista representa muito, representa a maior força política dentro do Congresso Nacional e a maior força política que o Brasil tanto precisa.
1.300 prefeitos, né?
São 1.300 prefeitos, são 15 senadores, são 109 deputados federais, são 7 governadores. É muita força e vamos representar bem esses milhões de brasileiros.
Roberto, aqui também está havendo uma discussão, havia até uma expectativa para a votação de um projeto de lei, né, que trata sobre descontos de aposentados e pensionistas no INSS, depois desse super aí, desvio aí, esse roubo que houve aí dos aposentados e pensionistas. O Danilo Forte, que é do autor do projeto, que proíbe descontos automáticos. Ele explicou ontem aqui para nós, uma conversa com jornalistas, em entrevista coletiva, de que agora não será mais possível esse desconto automático, né? Se o aposentado quiser, ele pode fazer um consignado, né? Como já pode fazer, né, nos bancos. Mas essa questão de agora pagar, descontar diretamente do salário, né, do aposentado, do pensionista, do PPC, não será mais possível, tá? A não ser que ele faça outro mecanismo ali para pagamento ali, para contribuir, ele pague como um boleto, né, ou qualquer coisa, mas desconto automático não existe mais. A companhia que disse aí o deputado Danilo Fortes, do União Brasil, lá do Ceará.
A única coisa que ele vai poder fazer é o crédito consignado, porque é o crédito com a menor taxa de juros que nós temos. Então, diante dessa situação, ficou um espaço para que, com duas comprovações, seja biometria, assinatura eletrônica, prova de vida, em que ele possa documentar isso. Se ele quiser pagar uma associação, um sindicato, se ele quiser pagar um plano funerário, ele pode pagar no boleto, como nós pagamos as nossas contas de energia, de prestação do carro, da casa, né, como faz qualquer contrato. Você faz um contrato, recebe um boleto e vai na agência bancária ou na lotérica e paga. Agora, do desconto na conta, só vai ser permitido com relação às instituições financeiras, que inclusive são fiscalizadas pelo Banco Central, diante das condicionantes, para evitar novas fraudes ou perturbação do próprio aposentado.
Importante, né, Alberto? Por quê? Porque
o sindicato... Eu acho que essas leis muitas vezes se flexibiliza demais as coisas, as regras, e aí vai deixando brechas para as pessoas de má fé. Aqui no Brasil acontece muito isso. Como é que o cidadão entra na sua conta, faz um desconto sem autorização, ou muitas vezes tem até aquele tipo de golpe que você recebe uma ligação dizendo, olha, aperte o número tal, né? Se você concorda ou discorda, aperte o número tal aqui no telefone. Muitas vezes até se você discar qualquer número, não precisa nem ser o número que ele está sendo indicado, já está autorizando o desconto na sua conta. Então eu acho que essas coisas devem ser muito mais claras, ter regras muito mais claras e dificultar um pouco para que tenha acesso, principalmente a essa categoria, a classe mais vulnerável, que muitas vezes não tiveram muito acesso à informação, a conhecimento na área de tecnologia, para evitar esse tipo de fraude, como aconteceu aí do INSS. É muito fácil. Olha, eu vou criar aqui um sindicato, vou criar aqui uma associação, e dessa associação nós vamos descontar tantos por cento do salário do Nildo Costa. Ora, pombas, não deve ter esse tipo de flexibilidade. É importante que essa lei aí seja aprovada o mais rápido possível.
Exatamente, a expectativa é que fosse votada ontem o projeto de lei para seguir ao Senado, mas deve ser votado hoje, né? Para ir ao Senado, eles têm pressa para isso, né? Assim como também o projeto que trata sobre, que protege aí crianças, sobre exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais. Também uma outra pauta também que o presidente da Câmara tem pressa para votar aqui. Portanto, essa semana aqui, uma semana bem movimentada, de pautas, finalmente, né, pautas importantes para a população brasileira aqui na Câmara dos Deputados. Hoje também tem uma reunião, logo mais às 14 horas, tem vários representantes da pesca, né, colônia de pescadores do Maranhão, aqui em Brasília, que hoje tem uma reunião lá da medida provisória 1303, que trata exatamente um ponto especial dessa medida provisória, é sobre o seguro-defesa, Roberto, porque transfere da União, o seguro-defesa que hoje é pago pela União, né, para os municípios, e isso está preocupando os pescadores nessas entidades, por quê? Primeiro que cria aí uma insegurança, tem uma desconfiança da categoria, porque se a União já tem dificuldade para pagar, imagine os municípios com o orçamento mais apertado, né? Esse é um dos pontos, né? E outra, eles dizem que é a dificuldade, é porque hoje existe, por exemplo, Maranhão tem mais de 600 mil pescadores cadastrados, né? Mais de 600 mil, e parece que há uma investigação sobre esse número de pescadores, né? Tem uma polêmica ao redor disso. Então hoje tem essa reunião interessante aí no Senado Federal, nós vamos estar acompanhando de perto, evidentemente, amanhã vamos trazer todo o detalhe, né, dessa reunião hoje, aí, dessa medida provisória, desse ponto, porque interessa muito o Maranhão, já que nós somos um estado de essa atividade ativa, né, de pescadores e marisqueiras.
Nildo Costa, são tantas pautas, aí a gente tenta ser objetivo aqui nas informações, mas nós temos informações extraoficiais, claro, de pessoas, das cidades que a gente está sempre em contato quase todos os dias com cidades do interior do Maranhão, mas a gente tem informação, por exemplo, de cidades que não tem rio, não tem lago, não tem açude, não tem nada, quase metade da população vive da pesca. tem umas coisas bastante curiosas no estado do Maranhão que precisam ser apuradas com mais profundidade. A quantidade de pescadores que tem seguro defeso no Maranhão é muita. Tem um cidadão...
600 mil, Beto.
Complicar a vida, mas é pedreiro, é todo tipo de gente diz assim, mas eu preciso de um documento para comprovar que eu sou pescador. Tu conhece um anzol? Não conheço um anzol, mas me disseram que é para me conseguir um documento para comprovar que eu sou pescador. Nildo, tem mais dois outros assuntos, eu acabo te explorando demais, além do contrato.
Não, fica à vontade, que isso. Mas que isso, porque é por isso que eu pedi para... Desculpa, isso que eu pedi que o James, chama logo a gente aí, porque tá ficando muito pro final, tá ficando muito apertado e às vezes a informação ela sai incompleta, incompleta para o ouvinte fica difícil.
A gente compromete muito a informação. Sobre essa polêmica da adultização ou do uso das redes sociais, da regulação das redes sociais, tem dois pontos bastante polêmicos sendo colocados, inclusive, por deputados da oposição, que vamos dar a César o que é de César. Eles têm muita razão no que estão colocando, Nildo Costa. Em primeiro lugar, é a questão, assim... vamos responsabilizar só as big techs, as empresas, pelo controle, o controle do que é publicado nas redes sociais. Quando nós devemos mirar principalmente o autor, a pessoa que publicou, aquela pessoa que criou o conteúdo, produziu o conteúdo e ela publicou nas redes sociais. Eu acho que precisa ter leis mais rigorosas para punir aquele que produz e aquele que publica nas redes sociais algo que seja crime. Precisa tipificar isso na lei, para que todos os julgamentos, ou criar. E a outra é a criação de um órgão fiscalizador. Quando existe agora um caso desse, não existe no Brasil ainda dizer assim, olha, eu fui ofendido, alguém fez cometeu uma injúria contra mim, uma difamação contra mim, eu vou recorrer a quem? Ainda não há um órgão fiscalizador que possa dizer assim, olha, esse conteúdo aqui realmente ele é ofensivo, ele é um crime e a pessoa precisa ser responsabilizada. Vai para o Poder Judiciário e o Poder Judiciário ainda não tem regras claras que possa definir se aquele conteúdo realmente deve, o autor daquele conteúdo deve ser responsabilizado, ou identificar aquele autor daquele conteúdo. Então são algumas pautas que estão sendo colocadas, principalmente pela oposição, para se evitar censura, a censura prévia, e que haja mais clareza. Para isso tem que constar na lei todos esses pontos que estão sendo colocados. É minha humilde sugestão a respeito desse assunto. Tomara que aprofundem isso e já está pautado para hoje, né?
Exatamente, Gilberto. É que esse projeto, esse tema, ele tem tomado uma dimensão, como sempre, né? A dimensão política, e não pode ser dimensão política, ela tem que ser uma dimensão jurídica, né? Temos que tratar o caso sério, tratar o caso seguinte, porque não é que a criança e o adolescente ele não possa aparecer na rede social, como muitos estão pensando, não é isso não, é que aquele indivíduo que explora a criança, que é crianças aparecendo quase nuas nas redes sociais, isso é crime, isso não pode, né? Explorando, né? E aí o pedófilo, né, tá lá atuando nas redes sociais, isso é crime. Então essa questão de não vou punir as empresas, não, e o indivíduo que cometeu o crime, não acontece nada com ele, Não, já tem que acontecer com ele, não com a empresa, entende? A empresa não pode. Veja lá, o cara trabalha aqui na central de notícias. E aí o cara só fala aqui uma bobagem, o cara ataca, vamos lá, a honra de alguém aqui. Não, eu vou punir só a central de notícias e não pune a pessoa que cometeu o crime. Está errado, né? Não é só a central de notícias, porque a central de notícias às vezes... E um exemplo, né? Um exemplo. Então, não pode assim, a central de notícias vai adivinhar o que o cidadão vai falar ou o que ele vai cometer? Não vai adivinhar.
Tem que responsabilizar ele.
Exatamente.
E a central permitiu, né? Tem que ter legislação clara. Para que o juiz possa ter as ferramentas para isso, né? Nilson,
exatamente.
Queria explorar, mas só para encerrar o nosso assunto. E os bancos estão felizes aí depois que houve aquela especulação sobre que as decisões do ministro Flávio Dino acabou repercutindo? Parece que os bancos perderam num só dia 41 bilhões de reais, foi?
41 bilhões de reais em mercado. Ontem os bancos perderam, os bancos brasileiros aqui, porque havia uma grande dúvida depois dessa decisão do ministro, que ninguém conseguiu entender qual foi o que o Flávio Dino quis fazer com isso, né, com essa medida, né, porque não é possível que ele, como um bom, já foi juiz federal, jurista, né, e tal, não ter analisado, estudado melhor para tomar esse tipo de decisão, né? Então, ontem os bancos perderam esse valor. Aí ele veio ontem no final, no início da tarde, deu uma recuada naquela decisão. Ele disse não, que decisões por tribunais e tal reconhecidos no Brasil
têm valor. Internacionais. Pode ser aplicada automaticamente, né?
Exato. Deu uma minimizada, mas já era. O efeito já havia acontecido, né? Já havia acontecido e continua ainda repercutindo, né? Continua repercutindo. É aguardar para ver os próximos capítulos, porque, na verdade, para muitos especialistas, ontem realmente eu acompanhei até um debate, uma emissora de TV de vários juristas, né, pessoas especialistas nesse assunto. Eu sou um leigo, não entendo nada disso. Nós. Por isso que temos que repetir o que os especialistas falam. E eles falando realmente que, com a decisão do Flávio Dino, do ministro do Supremo Tribunal Federal, se ele não tira esse recurso, se ele não vê com esse recuo, o Brasil, olha a gravidade, o país poderia sofrer um tipo de desligamento do sistema financeiro global. Olha, só um ponto para você ver a gravidade disso, né? Então é lamentável que isso realmente possa ter acontecido, e esperamos que os bancos se recuperem e a confiança jurídica do Brasil se recupere também.
Pois é, torcemos para isso e que esse prejuízo não continue hoje, né? Espero que ele tentou ali dar uma contornada nessa situação, voltou lá, se manifestou novamente, dizendo o que tinha dito antes, para poder dar uma contornada, porque um prejuízo de 41 bilhões de reais para o país em um único dia, né, é muito sério. A gente continua aqui chamando a atenção, nós que somos tão pequenos, chamamos a atenção. Olha, quando é uma fala do Humberto Fernandes, não vai ter tanta repercussão no banco. Mas uma decisão de quem está na Suprema Corte, né, aí isso ganha uma outra conotação, ganha uma outra repercussão. Então eles têm que pensar 2, 3, 4, 10 vezes antes de tomar uma decisão ou antes de falar alguma coisa num plenário, numa Corte Suprema de um país, principalmente nesse momento delicado que nós estamos vivendo de relações com os Estados Unidos. Então o prejuízo já foi. Esse agora é tentar recuperar o tempo perdido, porque o prejuízo já aconteceu. Espero que contorne a situação. Nildo, muito obrigado. Desculpa aí ter explorado aí, mas muito obrigado aí. Mais alguma pauta em Brasília?
Não, não, Alberto, é só isso mesmo, eu ia falar exatamente isso, que é isso que temos que fazer do nosso Central Manhã, né? É essa informação completa, esse debate, levando clareza e imparcialidade para os nossos ouvintes, nossos telespectadores e internautas que estão nos acompanhando aqui no Central Manhã. Né? Então, um abraço para vocês, bom dia, vamos continuar aqui, o que está só começando, agora que são 7h41, daqui até 10 da noite, meia-noite, tem muita coisa aí para acontecer.
Isso. Muito obrigado, Nildo Costa, pela sua participação e a gente ter explorado aí diversos temas. O compromisso da Central de Notícias do Brasil, é importante a gente deixar claro aqui, em primeiro lugar, com a democratização da informação. Fazer com que a informação chegue em todos os cantos, em todo lugar, a todo nível de pessoa, através do rádio, da televisão, dos portais, das redes sociais, do Instagram, do Facebook, de todas as ferramentas, a gente democratizar o acesso à informação. Lembrando que é livre para você, que é dono de emissora de rádio, não precisa nem falar com a gente. Pode utilizar o conteúdo, fica à sua disposição. E se precisar de uma ajudinha, a equipe técnica da Central de Notícias ainda vai colocar isso automático na sua emissora. E, em segundo lugar, é esse compromisso com a imparcialidade. Levar as informações de forma clara e objetiva para que todos possam entender. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outros temas. Segure aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. O deputado Júnior Cascaria apresentou na Assembleia Legislativa o projeto de lei de número 306/2025, que cria o cadastro estadual de pessoas desaparecidas. A proposta tem como objetivo reunir, integrar, armazenar e divulgar informações sobre pessoas desaparecidas no estado, facilitando a atuação dos órgãos de segurança pública e da assistência social. E a final da Copa Davi Brandão de futsal movimentou a quadra poliesportiva de São Luís Gonzaga do Maranhão. O evento, idealizado pelo deputado Davi Brandão, marcou o encerramento da competição inédita no município e reuniu atletas locais e torcedores. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!